a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta quinta-feira, 21 de novembro. Hoje aqui em Washington, 12 graus centígrados, ao microfone na primeira meia hora, João Santa Rita. A produção é de Mariano Bartolomeu. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Primeiro-ministro israelita acusado formalmente de corrupção. O Estado Islâmico reivindica ataques no Mali. Como sempre, a primeira meia hora, da hora e meia de emissão, é dedicada à Angola. Divulgados mais pormenores sobre corrupção em acordos de pesca entre Namíbia e Angola, padre suspenso pelo bispo de Cabinda reage à decisão.
Esta suspensão foi prematura, portanto, fiquei um pouco, decepcionado que as coisas fossem tomadas assim como uma maneira militarista.
E nós vamos explicar o que é que se passou. Vamos ter também mais reações ao orçamento. Vamos falar de propinas para as universidades e de uma manifestação prevista para a província do Uíge, no Quimbela.
Recebemos o protocolo da administração municipal, só tivemos repouso no comando municipal da Polícia Nacional, que é só falta de conhecimento. Nós entendemos, eu até considero um município do Quimbela e outro da República.
Município do Quimbela, portanto, fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens da Voz da América. Para já as notícias. O Procurador-Geral de Israel decidiu acusar formalmente o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu de corrupção. A decisão deverá ter um impacto na cena política de Israel, onde, apesar de recentes eleições, nenhum partido conseguiu até agora formar um governo. A decisão, dizem analistas, deve pôr termo à carreira política de Netanyahu, de 70 anos de idade, que tem dominado a cena política israelita há muitos anos. Netanyahu é acusado de receber milhares de dólares em prendas como parte de um acordo para mudar regulamentos para favorecer um grupo de imprensa em troca de cobertura jornalística favorável ao seu partido. Netanyahu nega as acusações. A ex-assessora do antigo chefe de segurança nacional da Casa Branca, John Bolton, Fiona Hill, classificou hoje de ficção a tese apresentada pelo Partido Republicano de que a Ucrânia interferiu nas eleições presidenciais americanas de 2016, dizendo que essas alegações têm motivação política. No depoimento no âmbito do inquérito que investiga um eventual processo de impugnação do presidente Donald Trump, Fiona Hill pediu aos membros da Câmara dos Representantes para não promoverem ficções e falsidades políticas que promovam os interesses da Rússia. Ela disse que o apoio americano à Ucrânia continua a ser fundamental para Kiev resistir às investidas militares russas que já conduziram à anexação da Crimeia. Por seu lado, David Holmes, conselheiro político da Embaixada Americana em Kiev, que também depois hoje, afirmou que houve um telefonema entre Donald Trump e Gordon Sondland, em que o presidente americano lhe perguntou diretamente se a Ucrânia iria investigar o ex-vice-presidente Joe Biden. O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, rejeitou um convite do presidente sul-coreano Moon Jae-in para uma reunião regional na próxima semana, informou hoje a imprensa estatal de Pyongyang. A recusa mostra que o relacionamento entre os dois países passa por um mau momento. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
João de Barros, filho da antiga ministra das Pescas de Angola, Vitória de Barros Neto, foi uma das beneficiárias do esquema de corrupção envolvendo a Namíbia, Angola e uma companhia de pescas da Islândia, revelou o jornal The Namibian. O escândalo envolve contratos de pesca assinados pela antiga ministra e a Namíbia em 2014, que resultaram recentemente na demissão de dois ministros do governo da Namíbia. Mayra de la Saleta.
Os acordos envolvem um total de 170 milhões de dólares e envolvem também a Empresa Nacional de Pescas da Namíbia e a Empresa Nangomar, uma alegada joint venture dos dois países, esfiada por Ricardo Gustavo, da companhia de investimento Investec Asset Management. A Nangomar era a conduta das licenças de quotas de pesca entre os dois governos, que foram, contudo, depois usadas por entidades privadas e indivíduos. Segundo os documentos, os angolanos envolvidos beneficiaram de um esquema que visava essencialmente enriquecer os ministros namibianos e os seus associados, mas do qual os angolanos também beneficiaram. A Nangomar vendeu as quotas de pescado doadas pela Namíbia a uma companhia de pesca da Islândia, muito abaixo dos preços de mercados, que depois pagou em comissões de consultoria. Uma empresa com o nome de uma região turística angolana, Tundavala, foi registada no Dubai para canalizar cerca de 10 milhões de dólares de comissões de consultoria. Os nomes das pessoas envolvidas, incluindo Vitória e João de Barros, estão contidos em e-mails, recibos de pagamentos, faturas e contas bancárias fornecidos pela organização Wikileaks ao Jornal de Namíbia e outros órgãos de informação. E-mails mostram que João de Barros beneficiou da Nangomar, diz o jornal. Em janeiro deste ano, o presidente angolano João Lourenço demitiu a ministra das Pescas, Vitória Barros, mas não se sabe se a demissão está ligada a este caso. Os ministros das Pescas e da Justiça da Namíbia demitiram-se e as contas bancárias do ministro da Justiça e de Atukipwili foram congeladas.
Era a Mayra de la Salete e nós, na nossa página na internet, voaportugues.com, temos muito mais pormenores sobre esta questão. Agora vamos para a cabinda. Conforme nós noticiamos aqui, a Igreja Católica suspendeu de todo o exercício clerical o padre Félix Roberto Kubala, isto devido à sua eleição para o cargo de presidente do Alto Conselho de Cabinda. Ao suspender o padre, o bispo Dom Belmiro Tshisengeti fez notar a natureza política da organização. Mas o padre diz agora que houve precipitação nessa conclusão. Koko Mukuta.
Segundo o padre Félix Roberto Kubala, a sua suspensão representa uma precipitação.
Esta suspensão foi prematura, porque, em princípio, nestes casos, o senhor bispo poderia ter um bocadinho de paciência e ponderância, segundo a tradição da Igreja Católica, nestes casos, se dignasse esperar todo o processo de Gana para compreender muito bem todos os contornos, se de facto esta estrutura é uma estrutura de conciliação, esta estrutura é de mediação para a paz ou é uma estrutura profundamente política. Esta é a minha opção. Portanto, fiquei um pouco, pronto, decepcionado que as coisas fossem tomadas assim como uma maneira militarista, obedecendo todos os princípios elementares que nós conhecemos da tradição da Igreja.
Padre Félix Roberto Kubala, que falou a partir de Portugal, promete escrever para o bispo e adianta que o Alto Conselho de Cabinda não é uma instituição política.
Trabalhando pela unidade e reconciliação, demonstra certamente como a Igreja é sacramento da unidade e da paz, fazendo a Igreja, como diz o Santo Padre Francisco, sai da sacristia para ir ao encontro das necessidades profundas do povo, que é o seu rebanho. Portanto, esta plataforma não é uma estrutura política, mas é uma estrutura para reconciliar, unir e dar a possibilidade que eles vão ao diálogo com o governo angolano. Volto a precisar. Existem várias coordenações, umas políticas feitas pelos políticos, mas o que nós queremos aqui é simplesmente auxiliar, a mediar para que este conflito venha a terminar e não nos substituirmos aos políticos. Isto é uma má leitura.
Koko Mukuta, Luanda.
Obrigado, Koko Mukuta. Agora vamos continuar com reações ao orçamento. A organização não-governamental Andeca disse através da sua presidente, Alexandra Simeão, que o governo fez algumas escolhas erradas. Manuel José.
Presidente da ANDECA, em entrevista à Voz da América, diz perceber que há pouco dinheiro para distribuir aos muitos setores da vida do país, mas há umas ações muito mais prioritárias para Angola.
O país está a atravessar sérias dificuldades financeiras, mas nem tudo é prioridade. Então nós temos que começar a olhar para aquilo que de facto é prioritário. Eu não posso estar a pensar em luxo quando eu não tenho um esgoto. Não posso estar a pensar em luxo quando eu tenho mais 2 milhões de crianças fora do sistema. 2 milhões de crianças são 5 vezes a população de São Tomé. Faz cair qualquer governo em qualquer parte do mundo. Nós temos que começar a perceber, de facto, que, apesar das boas intenções, o governo tem que melhorar a sua visualização, os critérios de prioridade. O passado já foram maus e agora ainda não estão bons. Ainda há muita coisa que é supérflua.
Um exemplo apontado como supérfluo por Alexandre Simeão, nesta altura, para o país, é o projeto do metro de superfície.
Não quer dizer que nós não precisemos. É óbvio que em Angola, eu espero muito que daqui a uns anos haja mesmo um metro de superfície. Mas antes do metro de superfície, eu gostava de ver um esgoto, ter saneamento básico para toda a gente, para acabarmos com as mortes por malária. Gostava de ver todas as crianças dos 5 aos 18 anos num sistema universal e com escola com qualidade, com professor com qualidade. Porque se nós não atendermos a estas questões que são os alicerces da nação, não podemos falar em desenvolvimento nem em progresso social.
A antiga governante do tempo do Gurne diz que prioridades mal definidas tornam agora um país para dois tipos de cidadãos.
Temos o país daqueles que vão à escola, que se vestem, que comem 3 refeições por dia, e depois temos um país, é uma herança que trazemos nos últimos 44 anos, dos que não têm sequer país, que não têm acesso à escola, que não têm um sítio condigno para morar, que não bebem água potável. Então, temos que melhorar isto.
A ANDECA dirige um outro apelo ao cidadão para exercer o direito de fiscalizar aquilo que considera serem incongruências no executivo.
Muitas vezes também, nem sempre o membro do governo que está sentado na Mutamba ou que está sentado noutro sítio qualquer consegue perceber o que é que está a acontecer em Monaquimbundo ou noutro sítio. E infelizmente nós temos alguns funcionários e alguns dirigentes que são mesmo mentirosos. Quando vêm trazer informação ao chefe, traz a informação armadilhada. Temos que começar a exercer este direito e massificar essa vontade de exercer esse direito para também sermos fiscais. Quando é a altura de eleições, vemos as administrações em todas as aldeias. Depois, entre eleições, o povo passa a ser o intervalo do voto. Não, temos que exigir mais.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Entretanto, o Conselho das Igrejas Cristãs apresentou um relatório sobre a situação no país em que sublinha a pobreza e os projetos à espera de implementação, mesmo com orçamento disponível. O documento faz notar que várias administrações municipais esconderam os orçamentos, dando mostras, como dizem, de uma contínua cultura de falta de transparência. João Marcos.
Houve quem tivesse mostrado os orçamentos, mas o bispo da Igreja Anglicana, André Soares, membro executivo do SICA, revela ser considerável o número de gestores em contradição com princípios da boa governação, sobretudo nas províncias do Zaire, Uiz e Kwanza Sul.
Conforme é reconhecido pelo próprio presidente Arbu e pelos outros atores, ainda há muita miséria. Somos chamados a continuarmos a trabalhar, a ficar. Alguns projetos não temos acesso para saber que projeto é esse que está sendo implementado. Alguns também não temos tido acesso para saber o orçamento. Mas isso é questão da cultura. Não queremos ser transparentes. Significa abrir o coração que cada um pode ver o que está lá dentro. Infelizmente, embora o orçamento está lá, mas as obras, na sua maioria, encontram-se paralisadas.
Benguela, província que acolheu este ato nacional, é a única com todos os planos diretores municipais aprovados, mas continua com municípios dominados por problemas de drenagem, como atesta o lixo nas valas, vias esburacadas e tantos outros. À Voz da América, o vice-governador provincial para a área técnica e de infraestruturas, Leopoldo Muhongo, afirmou que a gestão dos municípios vai melhorar.
Já temos felizmente organizados os processos para melhorarmos a gestão urbana e periférica de todos os municípios. Portanto, e os PDMs são instrumentos fundamentalmente voltados para a gestão do território. E, por via da gestão melhor do território, geramos também os processos de desenvolvimento. Portanto, são, no fundo, cartas que definem o rumo de onde é que vamos ter as estradas, onde é que vamos ter as escolas, onde é que vamos ter a indústria, onde é que vamos ter a habitação.
De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
E de Benguela vamos para o Uiz. Depois de 4 tentativas impedidas pela polícia, jovem de 2 organizações no município de Quimbela, a cerca de 200 quilómetros da cidade do Uiz, planeiam manifestar-se no sábado contra a alegada violência policial. Muniz Francisco.
Dando entrevista à Voz da América, Salvador dos Santos, ativista e um dos organizadores da manifestação, contou os principais motivos da marcha.
Dois últimos, quer do caso do menor de 14 anos, como o do jovem Anildo, aconteceram neste ano, 2019. O caso do jovem Kibabo, o motoqueiro, aconteceu no final de 2016. E do jovem Nkokani, morto por polícia dentro da sua própria residência, aconteceu em 2017. O caso do jovem médico ambulatório, esse tinha injetado a uma senhora que não resistiu, morreu o jovem detido no comando municipal para esperar da instrução do processo. Os familiares da vítima saem de Luanda porque ostentavam mais patentes que todos no comando municipal do Kimberley. Foram matar o jovem enfogando dentro do comando, ninguém foi responsabilizado. Do caso do jovem do Kokani, o polícia que o matou foi absolvido há dias e ainda foi no Kimberley mostrar que ele manda mais sicariar que ninguém. Então, estamos tristes com isso, estamos descontentes, estamos cansados com essa luta.
Quanto às condições de legalidade da marcha, Salvador avançou que todos os protocolos já foram assinados. Ele acredita que tudo vai decorrer sem sobressaltos.
Tenho comigo aqui um protocolo do Governo Provincial e Comando Provincial da Polícia Nacional no INGE. Já está tudo entregue. Também deixamos em Belém, recebemos o protocolo da administração municipal. Só tivemos recusa no Comando Municipal da Polícia Nacional, que é só falta de conhecimento. Nós entendemos, eu até considero um município do Kimberley outra república, parece não ser Angola.
A concentração será às 9 horas local no mercado municipal do Kimberley e vai decorrer em todas as ruas da vila e contará ainda com a presença dos familiares das vítimas da polícia naquele município e da população. A Voz da América procurou a todo custo ouvir entidades governamentais a nível da província e do município para saber sobre a possível autorização da marcha de sábado, mas sem sucesso. Do IJA para a Voz da América, Muniz Francisco.
O Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Superior concorda, mas o Movimento dos Estudantes do Ensino Superior rejeitou hoje a nova proposta de propinas para as universidades públicas apresentadas pelo Governo. O movimento anunciou uma nova manifestação para o dia 30 de novembro para exigir a sua anulação. Venâncio Rodrigues.
A posição foi tomada depois que o secretário de Estado para o Ensino Superior, Eugênio da Silva, deu a conhecer esta terça-feira que o Governo sugeriu aos estudantes que o valor das propinas seja de 1.050 a 2.100 kwanzas por mês. A decisão foi aprovada pela Comissão para a Política Social do Conselho de Ministros e foi justificada com a necessidade dos estudantes com participarem na produção do serviço educativo na medida em que o custo por estudante no ensino universitário é muito superior ao valor da proposta em discussão. A ideia, segundo Eugênio da Silva, é fixar o valor da propina anual ao equivalente a meio salário mínimo nacional obrigatório, ou seja, entre 10.500 a 2.100 kwanzas repartidos por 10 meses que constituem o ano escolar. Mas o responsável do movimento dos estudantes, Jarante Kivuvu, insiste em como a maioria dos jovens estudantes não possuem recursos para suportar mais uma despesa a juntar-se ao material escolar e ao transporte. O responsável associativo disse à Voz da América não haver garantias de que o valor avançado pelo governo não venha a ser alterado em função da persistente desvalorização do kwanza, a moeda nacional.
A nossa preocupação não é questão de pagamento. A nossa preocupação é o estado econômico que se encontra a família angolana. E nós achamos que a implementação de propina nesse contexto é desfavorável. Não importa o preço.
Entretanto, o Sindicato do Ensino Superior concorda com a proposta do Governo, segundo deu a conhecer o seu secretário-geral, Eduardo Pérez Alberto.
O sindicato defende entre 2 a 3 mil kwanzas. A intenção real é potenciar as instituições do ensino superior no cumprimento das três práticas académicas, sobretudo a investigação científica e a extensão universitária.
A obrigatoriedade das propinas no ensino regular já consta da lei base do sistema de educação e ensino, mas não clarifica os valores a cobrar. Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Esta é a Voz da América, a transmitir em português para a África. Estamos na primeira meia hora de hora e meia de emissão, ao microfone João Santa Rita. Atualmente estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 1195, 13630 e 17655. Na Guiné-Bissau estamos com várias rádios FM. Mais tarde vamos ter a Rádio Comunitária de Bafatai, a Sitjanouk em Gabu, e vamos ter também a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Estamos na internet, voaportugues.com, estão lá as notícias, reportagens, vídeos, fotos no Facebook VOA Português. E se o ouvinte nos quiser contactar para nos enviar uma crítica ou uma sugestão, pois pode fazê-lo pelo WhatsApp. O número é 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado amanhã, sexta-feira, é o deputado independente pela Casa CE, Makuta Nkonda. Sempre irreverente, sempre controverso, amanhã no Angola Fala Só, para falarmos da cena política angolana e mais, com Makuta Nkonda.
Agora já pode ligar para o Angola Fala Só durante o programa. Ao preço de uma chamada local, entre em direto ligando para 226-434-592. Angola Fala Só numa só chamada. Liga só.
O presidente João Lourenço vai visitar amanhã a província do Coanza Sul. O Fernando Caetano diz-nos o que ele vai fazer e tem também reações. Fernando.
Na cidade do Sumbe, onde começam os trabalhos da visita presidencial, João Lourenço vai presidir a reunião do Conselho de Governação Local com ministros de Estado, ministros, secretários de Estado, governadores provinciais e demais entidades convidadas. Segundo nota de imprensa da Presidência da República, João Lourenço vai igualmente constatar o andamento de algumas obras sociais, além da audiência que vai conceder a membros da sociedade civil. Por cá, a população está expectante e quer que o Presidente da República se debruce sobre políticas que visam tirar o povo da miséria e da pobreza. A começar pelo jovem da sociedade civil, Francisco Boaventura.
O ponto principal que ele deve levar em consideração da nossa província é a requalificação da cidade, o índice de fome. Sim, a cesta básica está mesmo exorbitante. Por parte da juventude, o problema fulcral que aflige a juventude é o desemprego.
A Bonga Moura diz ser hábito errado fazerem-se obras às pressas.
O sucessor da República vê uma visita do topo para aqui ao município, à província, naturalmente tudo mexe, tudo começa a andar, tudo que estava parado começa a andar. Tem algumas áreas de limpeza que nunca foram feitas, são feitas naquele dia quando vem a visita. E esse é um hábito muito errado.
Domingos Sobral.
Eu sempre já condenei esta ação dos nossos governantes, de que querem mostrar trabalho quando o chefe está a chegar. Significa dizer que os nossos governantes locais só governam para o chefe, não governam para o povo.
Lembrar que alguns grupos, maioritariamente compostos por jovens, têm em mão dossiês que pretendem que sejam entregues a João Lourenço por não se reverem na governação de Job Capapinha. Voz da América, Fernando Caetano, no Sul.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol africano, Taça das Nações de Sub-23, a decorrer no Egito. Já temos os finalistas para amanhã. Egito, a equipa da casa, vai defrontar a Costa do Marfim. Ontem, Egito venceu a África do Sul por 3-0, todos os golos na segunda parte. Costa do Marfim eliminou o Gana, mas foi preciso ir aos penaltis. O jogo acabou empatado a 2 golos. Sexta-feira, a África do Sul e Gana vão discutir o terceiro lugar, que, tal como os 2 finalistas... dá acesso aos Jogos Olímpicos. Na Europa, tudo virado para a Inglaterra e para a chegada de José Mourinho como novo treinador do Tottenham. Chegou hoje ao trabalho, às 6:30 da manhã. Treino à tarde com a nova equipa. Fala-se já que Mourinho quer ir buscar Gareth Bale ao Real Madrid, onde Bale não tem tido muito contentamento. Primeiro jogo do Tottenham sob a administração Mourinho é já no sábado, frente ao West Ham, no campo do West Ham. Pouco tempo para preparar a equipa a seu jeito. Tottenham vai mal este ano, está em 14º lugar, a 20 pontos do líder, o Liverpool. No sábado há também um grande jogo em perspectiva em Inglaterra. Manchester City recebe o Chelsea, este vai ser bom. Em Espanha, os três grandes estão também em ação no sábado. O primeiro, o Barcelona, está no campo do Leganés, que está em último. Mas Leganés, com certeza, quer ganhar o seu segundo jogo deste campeonato contra o campeão e líder. Atlético Madrid, em terceiro lugar, está no campo do Granada, em 8º lugar. Vai ser difícil para o Atlético. O Real Madrid recebe o Real Sociedade em 5º lugar. Não vai ser fácil para o Madrid. Real Madrid, entretanto, não pode contar com Lucas Vázquez. Partiu um dedo do pé no ginásio. Deixou cair um peso no pé. Deve ter doído. Em Nova Iorque, um empresário libanês a ser julgado por envolvimento num esquema de corrupção em Moçambique, esquema esse conhecido pelo escândalo das dívidas ocultas, revelou ontem em tribunal que o atual presidente moçambicano, Filipe Nyusi, recebeu US$ 1 milhão. O Ramos Miguel foi buscar reações.
António Muxanga, quadro sanitário da RENAM.
Se ele está arrolado numa fraude dessa natureza e se provar que efetivamente ele recebeu, ele tem que estar onde estão os outros acusados pela mesma alfacatrua, para garantir a igualdade de tratamento. A nossa legislação não tem essa figura de impeachment. Havia de haver impeachment se a nossa legislação prevesse isso.
Para o presidente do Partido para a Paz, Democracia e Desenvolvimento, PDD, Raul Domingos.
Tem implicações gravíssimas.
De Maputo para a Voz da América, Ramos.
Obrigado, Ramos. Estamos a chegar ao fim da primeira meia hora e na segunda meia hora, claro está, este vai ser o tema quente dessa parte da nossa emissão, a questão da corrupção em Moçambique e as revelações sobre o envolvimento do presidente Filipe Nyusi, quer dizer, quando ainda não era presidente, neste caso de corrupção. A alegação é de que recebeu US$ 1 milhão. Vamos ter reações de vários quadrantes da cena política moçambicana. Isso na segunda meia hora, a cargo do Amâncio Miguel, onde a Guiné-Bissau vai continuar também em foco. Mas para já, vamos ficar com um pouco de música de Angola, Robertinho com Cachichima.
Yo soy andalé.
Obrigado, ouvinte, as nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C., neste 21 de novembro de 2019, esta é a emissão vespertina da Voz da América em português. Aqui em Washington são 12:30, 19:30 em Moçambique, em Angola 18:30, 17:30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 4:30 da tarde em Cabo Verde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias, o procurador-geral de Israel decidiu acusar formalmente o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu de corrupção, disse uma cadeia de televisão daquele país. Noutras notícias, aqui nos Estados Unidos, a antiga assessora do antigo chefe de segurança nacional da Casa Branca, John Bolton, Fiona Hill, classificou hoje de ficção a tese apresentada pelo Partido Republicano de que a Ucrânia interferiu nas eleições presidenciais americanas de 2016, dizendo que essas alegações têm motivação política. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, na Beira, Rádio Pax, em Quelimane, Rádio Nova Paz, em Nampula, Rádio Encontro, em Pemba, Cabo Delgado, Rádio Sem Fronteiras e em Maputo, a capital do país, com a ZFM. Na Guiné-Bissau, Rádio Morabeza, Rádio Pidgiti, Capital FM, Rádio Comunitária de Bafatá e Sixaúco e Leste FM em Gabu e Rádio Papagaio em Buba. Em Cabo Verde, sim, Rádio Morabeza e Rádio Comercial. Na internet, www.voaportuguês.com. Na produção desta emissão, Leo Sahilo e na engenharia de som, Unic Ivanov. Nas notícias, João Santarita.
O procurador-geral de Israel decidiu acusar formalmente o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu de corrupção. A decisão deverá ter um impacto na cena política de Israel, onde, apesar das recentes eleições, nenhum partido conseguiu até agora formar um governo. A decisão, dizem analistas, deve pôr termo à carreira política de Netanyahu, de 70 anos de idade, que tem dominado a cena política israelita há muitos anos. Netanyahu é acusado de receber milhares de dólares em prendas como parte de um acordo para mudar regulamentos, isto para favorecer um grupo de imprensa em troca de cobertura jornalística favorável ao seu partido. Netanyahu nega as acusações.
A antiga assessora do ex-chefe de segurança nacional da Casa Branca, John Bolton, Fiona Hill, classificou hoje de ficção a tese apresentada pelo Partido Republicano de que a Ucrânia interferiu nas eleições presidenciais americanas de 2016, dizendo que essas alegações têm motivação política. Detalhes ao longo desta emissão sobre esta notícia.
O líder norte-coreano Kim Jong-un rejeitou um convite do presidente sul-coreano Moon Jae-in para uma reunião regional na próxima semana, disse hoje a imprensa estatal de Pyongyang. A recusa mostra que o relacionamento entre os dois países passa por um mau momento. A Coreia do Sul acolhe na segunda-feira um encontro de líderes do Sudeste Asiático no porto de Busan. O presidente sul-coreano já havia expresso o desejo de ter a presença de Kim na reunião. Pyongyang acusa a Coreia do Sul de não cumprir acordos assinados entre os dois países.
E por último, neste bloco de notícias, o grupo Estado Islâmico no Mali assumiu a responsabilidade por um ataque que matou 30 soldados do país no início desta semana. Num comunicado divulgado hoje, o grupo afirma que outros 30 soldados foram feridos na emboscada ocorrida na segunda-feira. A declaração não menciona mortes entre combatentes ligados ao grupo Estado Islâmico. O exército do Mali revela que 17 extremistas foram mortos nos combates em Tabacorte, no nordeste de Gao. Doze horas e trinta e quatro minutos e 30 segundos aqui em Washington, em destaque nesta segunda parte da nossa emissão vespertina, a política em Moçambique, com a revelação feita ontem por Jean Bostani, o principal arguido no caso das divas ocultas em Nova York, Brooklyn, nesse julgamento, no qual ele disse que o presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, recebeu pelo menos US$ 1 milhão para apoiar a sua campanha eleitoral em 2020. 2014. Noutras notícias, falaremos de um caso de corrupção que envolve a Namíbia e a Angola. Falaremos dos candidatos presidenciais a Guiné-Bissau, Guiné-Bissau que tem eleições já no próximo dia 24. Aqui dos Estados Unidos, continuaremos a falar sobre as audiências da investigação que pode dar a impugnação do presidente Donald Trump. 12h35, vamos agora, como prometemos, a Moçambique. O presidente Filipe Nyusi recebeu $1 milhão para a campanha da empresa Privivest, que despoletou o caso das dívidas ocultas em Moçambique. Detalhes com Ana Guedes.
O negociador da Privinvest, apontado como pivô do escândalo das dívidas ocultas em Moçambique, Jean Bussani, desfez o mistério em torno da figura com a designação NUI, que beneficiou de comissões ilícitas, ao afirmar que se trata de Filipe Nyusi, o presidente de Moçambique. O Centro de Integridade Pública, o CIP, que cobre julgamento em Brooklyn, Nova York, escreve que Bustani fez a revelação no decurso do julgamento que decorre em Brooklyn. Nui é o atual presidente de Moçambique, Filipe Jacinto Nyusi. Pagámos-lhe $1 milhão como contribuição para a sua campanha eleitoral em 2014, revelou Bustani. O empresário libanês disse ao juiz William F. Kuntz II que o dinheiro para Nyusi foi enviado para uma empresa chamada Sunflower International, com sede em Abu Dhabi. O nome Nui tinha sido mencionado noutros documentos e associado a outras designações como a New Man. Na altura da contratação das dívidas, Filipe Nyusi era ministro da Defesa e indicado para candidato presidencial da Frelimo, em substituição de Armando Guebuza, também citado neste escândalo. Tais dívidas foram feitas com a justificação da realização de projetos de proteção costeira em Moçambique e da pesca do atum. A empresa Privinvest, com sede em Abu Dhabi, era a principal parceira das autoridades moçambicanas no processo. Na sessão desta quarta-feira, Bustani apresentou a lista de outras figuras e entidades moçambicanas que receberam fundos ilícitos do escândalo que colocou o país numa crise financeira sem precedentes. Da lista constam Teófilo Nangumel, o Partido Frelimo, Bruno Langa, Chopstick, o nome dado a Manuel Xangas, ministro das Finanças, Gregório Leão e António Carlos do Rosário, ex-chefes da secreta moçambicana. Uma das novidades da lista é o nome de Armando Inroga, ex-ministro da Indústria e Comércio de Moçambique. Os Estados Unidos julgam este caso por entenderem que investidores americanos foram defraudados. O julgamento termina amanhã.
12h37, continuamos a falar deste caso em Moçambique. Não existe a figura de impugnação de um presidente, mas defensores de direitos e políticos dizem que, a ser verdade que Nyusi recebeu dinheiro ilícito, o seu afastamento é uma possibilidade. Ramos Miguel.
Alguns partidos políticos e organizações da sociedade civil que lutam contra a corrupção e pela transparência na ação governativa dizem que, se for verdade que o presidente Filipe Nyusi recebeu dinheiro das dívidas ilegais, deve ter o mesmo tratamento que têm as outras pessoas acusadas do envolvimento nesse escândalo financeiro. Isso tem implicações gravíssimas, declarou Adriano Novonga, diretor executivo do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, CDD.
Isso é grave. É crime e tem implicações legais muito sérias, inclusivamente possibilidade de perca de mandato. Né? Conhece aquele procedimento chamado impeachment. Né? Pois. A democracia é um princípio universal. Se ele recebeu dinheiro para a campanha eleitoral, são duas coisas distintas. Uma é receber dinheiro ilícito para a campanha eleitoral. A outra é receber dinheiro que não só é ilícito, como é dinheiro do maior calote que levou o Estado moçambicano à situação de penúria e empobrecimento da população. Na verdade, aqueles que deram-lhe dinheiro estavam a fazer isso como forma de subornar, com esse suborno.
Nesse sentido, destacou Adriano Novonga, isso é bastante gravoso.
Há lugar até para que as autoridades de justiça moçambicanas possam de imediato abrir um processo autónomo para investigar e responsabilizar claramente e, como disse, isto é uma democracia. Prevaricação desse tipo, tamanho, em democracia, há consequências. E as consequências, neste caso, podem ser claramente de tipo impeachment.
António Muxanga, quadro sênior da Renamo, diz que, se for verdade que Filipe Nyusi recebeu esse dinheiro, não deve ter um tratamento diferenciado do dos outros acusados de terem beneficiado das dívidas ocultas.
Se ele está a falado numa fraude dessa natureza e se provar que efetivamente ele recebeu, ele tem que estar onde estão os outros acusados pela mesma alfacatrua, para garantir a igualdade de tratamento. A nossa legislação não tem essa figura de impeachment. Havia de haver impeachment se a nossa legislação prevesse isso.
Entretanto, o MDM quer a cabeça do presidente Nhusi.
Depois de termos conhecimento que o atual chefe do Estado recebeu $1 milhão, o partido Frelimo recebeu $10 milhões, e há comprovativos através do Banco Internacional de Moçambique, nós queremos, exigimos que nas próximas 72 horas o chefe do Estado coloque o seu cargo à disposição e que também o partido Frelimo venha ao público esclarecer e que a PGR notifique o partido Frelimo, notifique o senhor Armando Guebuza, notifique o senhor Felipe Jacinto Nhusi, porque não podemos o país ser governado nos próximos 5 anos por um grupo de gangsters.
Para o presidente do Partido para a Paz, Democracia e Desenvolvimento, PDD, Raul Domingos, esta acusação tem implicações.
Tem implicações gravíssimas. Não sei o que a nossa lei diz em termos de ceder a financiamento exterior, mas só o facto de estar a receber com dinheiro e dívidas consideradas ilegais já é uma ilegalidade que compromete a própria idoneidade da figura do presidente.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. A sociedade civil moçambicana foi, nesse caso, muito ativa na denúncia de dívidas ocultas e não há para muitos dos seus membros surpresa nenhuma na revelação de Bustani. William Opote.
Foi sem surpresa que o ativista social Joaquim Manique disse ter recebido as alegações do envolvimento de Felipe Nhusi nas chamadas dívidas ocultas. Explica porquê.
É tudo estranho e na comunidade moçambicana que o presidente da República atual está, de alguma forma, ligado ao processo das dívidas. Primeiro, nós sabemos que no consulado dele, o Ministério da Defesa Nacional, ou seja, especula-se que o Ministério da Defesa Nacional recebeu cerca de $500 milhões. E este dinheiro não se sabe aonde é que está, em que conta está, de acordo com o relatório da CROA.
Segundo este ativista, as revelações do envolvimento de Nhusi abrem um leque que pode trazer mais figuras da nomenclatura do poder.
Não há margem para dúvidas que parte ainda dos membros do governo da Frelimo estejam envolvidos ou por encobertamento e ou pelo envolvimento.
A fonte lamenta que a justiça moçambicana não venha fazer praticamente nada perante estas denúncias.
O Conselho Constitucional não funciona, porque seria ele que devia encarregar-se de coletar o caso e chamar-se à razão.
De Maputo para a Voz da América, William Maputo.
São 12 horas e 43 minutos. Dentro de instantes estaremos na Guiné-Bissau, ou melhor, teremos uma leitura sobre os candidatos presidenciais à Guiné-Bissau, mas vamos agora falar da corrupção na Namíbia. João de Barros, filho da antiga ministra das Pescas de Angola, Vitória de Barros, neto, foi um dos beneficiários do esquema de corrupção envolvendo a Namíbia, Angola e uma companhia da Islândia, revela o Jornal de Namíbia. O escândalo envolve contratos de pesca assinados pela antiga ministra e a Namíbia em 2014, que resultaram recentemente na demissão de 2 ministros da Namíbia. Namíbia, Mayr Lassalet.
Os acordos envolvem um total de $170 milhões e envolvem também a Empresa Nacional de Pescas da Namíbia e a Empresa Nangomar, uma alegada joint venture dos dois países, espiada por Ricardo Gustavo, da companhia de investimento Investec Asset Management. A Nangomar era a conduta das licenças de quotas de pesca entre os dois governos, que foram, contudo, depois usadas por entidades privadas e indivíduos. Segundo os documentos, os angolanos envolvidos beneficiaram de um esquema que visava essencialmente enriquecer os ministros namibianos e os seus associados, mas do qual os angolanos também beneficiaram. A Nangomar vendeu as quotas de pescado doadas pela Namíbia a uma companhia de pesca da Islândia, muito abaixo dos preços de mercados que depois pagou em comissões de consultoria. Uma empresa com o nome de uma região turística angolana, Tundavala, foi registada no Dubai para canalizar cerca de 10 milhões de dólares de comissões de consultoria. Os nomes das pessoas envolvidas, incluindo Vitória e João de Barros, estão contidos em e-mails, recibos de pagamentos, faturas e contas bancárias fornecidos pela organização WikiLeaks ao Jornal de Namíbia e outros órgãos de informação. E-mails mostram que João de Barros beneficiou da Nangomar, diz o jornal. Em janeiro deste ano, o presidente angolano João Lourenço demitiu a ministra das Pescas, Vitória Barros, mas não se sabe se a demissão está ligada a este caso. Os ministros das Pescas e da Justiça da Namíbia demitiram-se e as contas bancárias do ministro da Justiça e de Atukipwili foram congeladas.
12h45, em direto de Washington, emissão vespertina da Voz da América. Guiné-Bissau realiza próximo dia 24 eleições presidenciais. O Álvaro Gerandrade e Mayra de Lathalete lançam aqui um olhar aos candidatos a esse processo.
É verdade, Amancio Miguel, já no domingo os guineenses vão ao voto, 700 mil eleitores estão registados para escolherem um entre os seguintes 12 candidatos. E Mayra Lassareda, vamos então conhecer em breve os traços dos candidatos presidenciais na Guiné-Bissau.
Álvaro Carlos Gomes Júnior foi presidente do PIGC durante 12 anos, primeiro-ministro duas vezes, em 2004 e 2009, e candidato presidencial em 2012, tendo sido afastado pelos militares na segunda volta face a Kumbayala. Empresário de carreira, é acionista em várias empresas, ele é candidato independente.
Domingos Simões Pereira, atual presidente do PIGC e antigo primeiro-ministro em 2014 e 2015, foi secretário-executivo da CPLP em 2005. Engenheiro civil, formado na antiga União Soviética, tem um mestrado nos Estados Unidos.
José Mário Vaz, atual presidente da República desde 2014, também foi ministro das Finanças. Foi também presidente da Câmara Municipal de Bissau, ele é candidato independente.
Nuno Gomes Nabiama, figura anónima até Kumbayala, líder fundador do PRS, o ter lançado em 2014 como candidato presidencial independente, tendo conseguido passar à segunda volta, mas perdeu frente a José Mário Vaz. Viria a formar mais tarde o partido APU-PDGB e é formado em Engenharia de Aviação Civil.
Umaru Sissoko Embalo, antigo primeiro-ministro de 2016 a 2017, nomeado por José Mário Vaz. Sissoko Embalo é tido como um homem de negócios. Ele é militar e cofundador do MADEM G15.
Vicente Fernandes, formado em Portugal, é advogado de carreira, presidente do Partido da Convergência Democrática, foi ministro do Comércio duas vezes, em 2015 e 2017.
Idrissa Djaló, líder do Partido de Unidade Nacional, empresário de carreira, é o candidato apoiado pelo PUN.
Yaya Djaló, antigo funcionário do Unicef em Bissau, antigo dirigente do PRS, foi ministro dos Negócios Estrangeiros, tendo no seu currículo cargos de ex-vice-presidente da Assembleia e conselheiro especial de vários presidentes da República, é candidato apoiado pelo PND.
Bacido Djá, antigo dirigente do PIGC e antigo primeiro-ministro em 2016, criou o Frespasna, que o apoia nas presidenciais de 24 de novembro.
Afonso Uté, militar na reserva, foi vice-chefe de Estado-Maior e General das Forças Armadas no período que antecede ao conflito político-militar de 7 de junho de 1998. É também formado em Direito e tem investimentos nos negócios. Candidato apoiado pelo PRID.
Mutaru Djabi, estreante absoluto na arena política e na concorrência às eleições, é empresário e engenheiro civil formado em França. É fundador do partido Nova Democracia, que o apoia.
Gabriel Fernando Indi é dedicado ao associativismo e também conhecido dirigente desportivo. Esteve emigrado nos últimos 10 anos em Portugal e é apoiado pelo Partido Unido Social Democrata.
12 horas e 49 minutos, era Mayra Lassalete e Álvaro Gero Andrade, dando-nos aqui a indicação dos candidatos às eleições presidenciais da Guiné-Bissau. Vamos agora à política americana. Antiga assessora do ex-presidente chefe de Segurança Nacional da Casa Branca, John Bolton, Fiona Hill, classificou hoje de ficção a tese apresentada pelo Partido Republicano de que a Ucrânia interferiu nas eleições presidenciais americanas de 2016, dizendo que essas alegações têm motivação política. No depoimento, no âmbito do inquérito que investiga um eventual processo de impugnação do presidente Donald Trump, Fiona Hill pediu aos membros da Câmara dos Representantes para não promover ficções e falsidades políticas que promovam os interesses dos russos. Fiona Hill disse que o apoio norte-americano à Ucrânia continua a ser fundamental para Kiev resistir às investidas militares russas que já conduziram à anexação da Crimeia, para justificar a necessidade de manter ajuda financeira, mas afirmou estar preocupada com a forma como o governo conduz a política diplomática com a Ucrânia e referiu mesmo que John Bolton, de quem era assessora, quando este era seu chefe. Por seu lado, David Holmes, conselheiro político da Embaixada Americana em Kiev, que também depois hoje afirma que ouviu um telefonema entre Donald Trump e Gordon Sondland, em que o presidente americano lhe perguntou diretamente se a Ucrânia iria investigar Joe Biden. Nesta semana, as autoridades americanas impuseram uma proibição de viagem ao ex-procurador-geral do Quênia, Amos Wako, citando o suposto envolvimento no que o Departamento de Estado chamou de corrupção significativa. Ana Guedes.
O secretário de Estado americano Mike Pompeo anunciou a proibição de viagens para Wako e sua família em comunicado divulgado segunda-feira. Os Estados Unidos criticaram Wako várias vezes por não ter feito o suficiente para deter a corrupção durante os seus 20 anos como procurador-geral, concretamente entre 1991 e 2011. Em conferência de imprensa na quarta-feira, em Nairobi, Wako, agora membro do Senado queniano, criticou as alegações dos Estados Unidos, descrevendo-as como vagas e injustificadas.
Sou contra a corrupção e acredito que, como indivíduo e o povo do Quênia como um todo, tenho o direito à divulgação completa de alegações gerais de corrupção contra mim. Essas acusações e calúnias não ajudam na luta contra a corrupção e podem ser consideradas de natureza difamatória.
Wako serviu sob a administração do segundo presidente do Quênia, independente, Daniel Moi, que foi envolvido em vários escândalos de corrupção. O poder judicial do país estava quase extinto na época e tinha um histórico mau de condenação de funcionários de alto nível. Esta é a segunda proibição de viagens emitida para Wako pelos Estados Unidos. A primeira foi em 2009, depois de uma votação presidencial no Quênia que provocou violência mortal. Wako exigiu que os detalhes das suas alegações de corrupção fossem esclarecidos. A declaração americana na segunda-feira não mencionava casos específicos em que Wako agiu para ajudar na corrupção ou não tomou medidas contra ela.
Isso, portanto, me leva a exigir que, se de facto os Estados Unidos da América forem um parceiro valioso e sério na luta contra a corrupção, que eles compartilhem comigo e também tornem público aos quenianos o conhecimento de todos os detalhes das alegações de corrupção contra mim.
As sanções de viagem também foram impostas injustamente à esposa e ao filho, isto na opinião do Wako.
Mesmo que eu tenha cometido o pecado da corrupção, que nego de forma enfática, seria a minha responsabilidade pessoal e a minha esposa, meu filho e todos os membros da minha família não deveriam ser punidos por meus pecados.
Os casos de corrupção de alto nível no Quênia têm uma história que remonta à independência do país em 1963. Ao longo dos anos, os Estados Unidos costumam usar sanções a viagens como instrumento contra os que ajudam na corrupção no Quênia e noutros países. No Índice de Percepção da Corrupção de 2018, da Transparency International, o Quênia aparece em 144 entre 175 países considerados corruptos.
Voltamos a Moçambique para dizer que dezenas de deslocados que fogem de ataques armados de insurgentes nos distritos do norte da província de Cabo Delgado ficaram aglomerados nas margens do Rio Ruvuma depois de ter sido negada a sua entrada na Tanzânia por tropas locais, disseram esta quinta-feira testemunhas à Voz da América. Tal situação acontece numa altura em que continuam ataques. Esta madrugada foi registrado mais um ataque na aldeia de Maganja, no distrito de Palma, contou um residente ao correspondente André Batista.
Hoje, ontem para hoje também, houve um incêndio na costa de Maganja. Aqui neste momento que falo, na estação de Maganja,
onde foi deixado são cheias de pessoas que estão a viajar para a Palma desde de manhã até agora.
E estas pessoas estão a fugir por causa mesmo de situação de médio?
Sim, situação de médio, sim. Okay. Porque esses não estão a tratar muito longe da questão, estão aqui perto.
Mas há mortes, há feridos?
Na primeira tarde era oito mortos, três feridos. Mas onde mais longe mesmo.
Um residente da Maganja em conversa com o nosso correspondente André Batista.
Na página esportiva, vamos começar com o futebol africano, Taça das Nações de Sub-23, a decorrer no Egito. Já temos os finalistas para amanhã. Egito, a equipa da casa, vai defrontar a Costa do Marfim. Ontem, Egito venceu a África do Sul por 3-0, todos os golos na segunda parte. Costa do Marfim eliminou o Ghana. Mas foi preciso ir aos penaltis. O jogo acabou empatado a 2 golos. Sexta-feira, a África do Sul e Ghana vão discutir o terceiro lugar, que, tal como os 2 finalistas, dá acesso aos Jogos Olímpicos. Na Europa, tudo virado para a Inglaterra e para a chegada de José Mourinho como novo treinador do Tottenham. Chegou hoje ao trabalho, às 6:30 da manhã. Treino à tarde com a nova equipa. Fala-se já que Mourinho quer ir buscar Gareth Bale ao Real Madrid, onde Bale não tem tido muito contentamento. Primeiro jogo do Tottenham sob a administração Mourinho já no sábado, frente ao West Ham, no campo do West Ham. Pouco tempo para preparar a equipa a seu jeito. Tottenham vai mal este ano, está em 14º lugar, a 20 pontos do líder, o Liverpool. No sábado há também um grande jogo em perspectiva em Inglaterra. Manchester City recebe o Chelsea. Este vai ser bom. Em Espanha, os 3 grandes estão também em ação no sábado. O primeiro, o Barcelona, está no campo do Leganés, que está em último. Mas Leganés, com certeza, quer ganhar o seu 2º jogo deste campeonato contra o campeão e líder. Atlético Madrid, em 3º lugar, está no campo do Granada, em 8º lugar. Vai ser difícil para o Atlético. O Real Madrid recebe o Real Sociedade em 5º lugar. Não vai ser fácil para o Madrid. Real Madrid, entretanto, não pode contar com Lucas Vázquez. Partiu um dedo do pé no ginásio. Deixou cair um peso no pé. Deve ter doído. Basquetebol americano, NBA, Atlanta Hawks, do angolano Bruno Fernando, esteve em ação ontem em casa com o Milwaukee Bucks. Perdeu 135-127. Bruno Fernando jogou 13 minutos, 5 ressaltos, 3 assistências. 4 pontos. Os campeões, Toronto Raptors, jogaram em casa, bateram Orlando Magic 113-97. Denver 105, Houston 95. Miami Heat 124, Cleveland Cavaliers 100, Chicago Bulls 109, Detroit 89, Philadelphia 109, New York Knicks 104, Brooklyn 101, Charlotte 91. E Dallas deu cabazada muito grande ao Golden State Warriors, 142-94. Olá lá! Utah Jazz foi a Minnesota ganhar, 103-95. Los Angeles Clippers, 107. Boston, 104. E a equipa aqui da casa, Washington Wizards, jogou em casa. Ganhou! Bateu o Santo Antônio, 138-132.
Caminhamos para o final desta nossa segunda parte da emissão vespertina, 12 horas e 58 minutos, altura de convidar a Naomi Santos e o que ela viu da imprensa americana. Naomi.
Olá, o Wall Street Journal diz que apagões volta para o estado de Califórnia. O New York Times reporta que o estado de Massachusetts quer proibir cigarros com sabores. Assim, poderá ser o primeiro estado a proibir todos os cigarros eletrônicos e produtos de tabaco por lei. E o Newsweek reporta que a Associação de Medicina Americana pediu uma proibição nacional de uso de terapia de conversão contra a população homossexual.
Estas as notas da imprensa americana com Naomi Santos, num dia em que também o grupo Estado Islâmico assume a responsabilidade por um ataque que matou 30 soldados no Mali no início desta semana. Ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina, a terceira com o Álvaro Lucero Andrade. Continuação de uma ótima quinta-feira. Música
Voz da América transmitida em português a partir de Washington. Hoje é 21 de novembro. A partir de agora, ao microfone, Álvaro Lugero Andrada. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo em frequência modulada em FM Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode também acompanhar-nos através da internet no voaportugues.com e igualmente estamos presentes no Facebook, no Twitter, no Instagram com referência VOA Português. Se quiser comunicar-se connosco, pode fazê-lo através do WhatsApp. O nosso número é +1 908 652 4584. Vou repetir, +1 908 652 4584. São 13 horas e 44 segundos na capital americana, cerca de 9 graus aqui em Washington. Ao microfone, Álvaro Lugero Andrada, produção de Leo Aldeleu. Vamos então aos títulos que marcam a atualidade nesta quinta-feira. Primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu acusado de fraude e suborno. Aqui nos Estados Unidos, a antiga assessora de segurança nacional contradiz narrativa republicana que afirma que a Ucrânia interferiu na eleição de 2016, mas ela diz que foi a Rússia. Estado Islâmico reivindica ataque que deixou 30 mortos no Mali entre os militares. Entretanto, vamos falar também de reações a denúncias de que o presidente moçambicano Filipe Nyusi terá recebido US$ 1 milhão para a sua campanha do dinheiro das dívidas ocultas. Também teremos a revista económica e a rubrica habitual às quintas-feiras. Dois analistas abordam com Ana Guedes as eleições e o futuro da Guiné-Bissau. Treze horas e 2 minutos, vamos então até Moçambique. Partidos e políticos e organizações de sociedade civil que lutam contra a corrupção e pela transparência defendem que o presidente Filipe Nyusi deve ter o mesmo tratamento que as demais pessoas acusadas de envolvimento no caso das dívidas ocultas, caso se confirme que ele recebeu US$ 1 milhão para a sua campanha em 2014. A revelação foi feita ontem em Nova Iorque pelo intermediário da Previnvest, o libanês Jean Bustani, no negócio de empréstimo que privou o Estado moçambicano de US$ 2 milhões. As reações fazem sentir já em Maputo, como nos conta o Ramos Miguel.
Alguns partidos políticos e organizações da sociedade civil que lutam contra a corrupção e pela transparência na ação governativa dizem que, se for verdade que o presidente Filipe Nyusi recebeu dinheiro das dívidas ilegais, deve ter o mesmo tratamento que têm as outras pessoas acusadas do envolvimento nesse escândalo financeiro. Isso tem implicações gravíssimas, declarou Adriano Novonga, diretor executivo do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, CDD.
Isso é grave. É crime e tem implicações legais muito sérias, inclusivamente possibilidade de perca de mandato, né? Conhece aquele procedimento chamado impeachment, né? A democracia é um princípio universal. Se ele recebeu dinheiro para a campanha eleitoral, são duas coisas distintas. Uma é receber dinheiro ilícito para a campanha eleitoral. A outra é receber dinheiro que não só é ilícito, como é dinheiro do maior calote que levou o Estado moçambicano à situação de penúria e empobrecimento da população. Na verdade, aqueles que deram-lhe dinheiro estavam a fazer isso como forma de subornar, com esse suborno.
Nesse sentido, destacou Adriano Novonga, isso é bastante gravoso.
Há lugar para que as autoridades de justiça moçambicanas possam de imediato abrir um processo autónomo para investigar e responsabilizar claramente e, como disse, isto é uma democracia. Prevaricação desse tipo, tamanho, em democracia, há consequências. E as consequências, neste caso, podem ser claramente de tipo impeachment.
António Muxanga, quadro sênior da RENAMO, diz que, se for verdade que Filipe Nyusi recebeu esse dinheiro, não deve ter um tratamento diferenciado do dos outros acusados de terem beneficiado das dívidas ocultas.
Se ele está arrolado numa fraude dessa natureza, e se provar que efetivamente ele recebeu, ele tem que estar onde estão os outros acusados pela mesma alfacatrua, para garantir a igualdade de tratamento. A nossa legislação não tem essa figura de impeachment. impeachment. Havia de haver impeachment se a nossa legislação prevesse isso.
Entretanto, o MDM quer a cabeça do presidente Nunes.
Depois de termos conhecimento que o atual chefe do Estado recebeu $1 milhão, o partido Frelimo recebeu $10 milhões, e há comprovativos através do Banco Internacional de Moçambique, nós queremos, exigimos que nas próximas 72 horas o chefe do Estado coloque o seu cargo à disposição e que também o partido Frelimo venha ao público esclarecer e que a PGR notifique o partido Frelimo, notifique o senhor Armando Guebuza, notifique o senhor Felipe Jacinto Yunce, porque não podemos o país ser governado os próximos 5 anos por um grupo de gangsters.
Para o presidente do Partido para a Paz, Democracia e Desenvolvimento, PDD, Raul Domingos, esta acusação tem implicações.
Tem implicações gravíssimas. Não sei o que a nossa lei diz em termos de ceder a financiamento exterior, mas só o facto de estar a receber com dinheiro de dívidas consideradas ilegais já é uma ilegalidade que compromete a própria idoneidade da figura do presidente.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Vamos agora às notícias de economia aqui na Voz da América. Antes, uma informação de última hora. Frelimo acaba de reagir à notícia anterior sobre acusações de que o presidente moçambicano teria recebido $1 milhão para a sua campanha no caso de dívidas ocultas. O chefe de Estado continua calmo e segue os acontecimentos e não tem nada a ver com a questão das dívidas. Referiu-se há momentos Kaifadine Marassa, secretário do Comitê Central da Frelimo para a Comunicação e Imagem, em declarações à Agência de Informação de Moçambique. Agora sim, vamos falar da economia. A Bolsa de Nova Iorque está hoje a negociar mista, depois de a China ter dito que quer voltar a encontrar-se com os negociadores americanos a 28 de novembro. O índice Dow Jones Industrial recuava 0,17%, Standard & Poor's subia 0,5% e o índice tecnológico Nasdaq caía 0,14%. Pequim convidou negociadores americanos a reunirem naquela cidade, visando ultrapassar o impasse nas negociações. Menos de 10% da ajuda pública ao desenvolvimento da União Europeia destinou-se aos designados países menos desenvolvidos em 2018. Conclui o relatório anual Aidwatch, que assinala uma quebra no volume de apoio europeu pelo segundo ano consecutivo. O estudo elaborado pelo Grupo de Monitoria da Rede Europeia de Organizações Não-Governamentais Concord destaca que os países mais pobres recebem apenas 8% da ajuda total da União Europeia. Entre os 10 países que mais ajuda europeia recebem estão Somália e Afeganistão. Turquia, Iraque, Afeganistão, Cisjordânia e Faixa de Gaza são os países que mais ajuda recebem da União Europeia. Em Angola, o setor empresarial público tem mais de 80 empresas, mas os lucros em impostos e dividendos estão aquém do desejado, como demonstra a variação entre 4% e 6% da receita total tributária atingida entre 2014 e 2017. A informação foi avançada hoje pela Secretária do Estado para Orçamento e Investimento Público do Ministério das Finanças, Ayaza da Silva. Ela sublinhou que com mais de 80 empresas e mais de 50 mil trabalhadores, detendo um total de ativos que representam cerca de 45% do produto interno bruto, a performance financeira do setor ainda tem muitos desafios. E a Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Económico reviu hoje as perspectivas de crescimento do Brasil para 0,8%, 6 décimos a menos que a última projeção divulgada em maio passado. Para terminar, o governo de Cabo Verde anunciou que vai vender a participação de 2,1% que detém na Empresa Nacional de Combustíveis, Enacol, através de uma oferta pública de venda a ter lugar na Bolsa de Valores de Cabo Verde, de acordo com um comunicado divulgado na capital cabo-verdiana.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E nesta sexta-feira, já amanhã, quem vai estar no Angola Fala Só é o deputado do Independente pela Casa CE, Makuta Nkondo. Amanhã, portanto, aqui no Angola Fala Só, Makuta Nkondo pode inscrever-se através dos telefones que acabamos de dar, mas também através do Facebook e do nosso WhatsApp. Quando são 13 horas e 10 minutos na capital americana, quinta-feira, estamos no final desta cobertura que temos feito sobre as eleições na Guiné-Bissau. Vamos agora com a rubrica 2Rs, aqui apresentada pela Ana Guedes, que fala com os analistas Rui Neumann e Raul Braga Pires sobre o futuro da Guiné-Bissau.
Guiné-Bissau escolhe-se o novo presidente no dia 24 deste mês. Há 12 candidatos presidenciais. Este é um tema que vamos conversar aqui com os nossos politólogos e vamos começar com o Rui Neumann. Rui, o que é que marca esta caminhada até às presidenciais guineenses 24 deste mês?
A percepção do mandato do José Mário Vaz, a percepção que deixa, digamos, a imagem que vai deixar todo este mandato do José Mário Vaz. Primeiro, será que ele é o único presidente desde a democratização da Guiné-Bissau que cumpre um mandato presidencial até ao fim. Esse é um dos primeiros pontos. Depois, podemos falar também de um ponto positivo, que foi o caso da valorização da castanha de caju, que o José Mário Vaz se empenhou pessoalmente nesse projeto e nessa ideia e nessa valorização, tendo em conta que a castanha de caju é de extrema importância para a Guiné-Bissau.
É o petróleo,
permanece o principal motor da economia guineense. Mas depois temos que ver os outros aspectos que são mais sombrios. Todo o mandato pautou por uma instabilidade política crónica. Quando existiam condições para essa instabilidade, tendo em conta que o presidente e o primeiro-ministro eram oriundos do mesmo partido, isto levou a uma sucessão de primeiro-ministros, como não há memória no caso da Guiné-Bissau, em alguns casos nem sequer tiveram tempo para constituir um governo. Houve uma perda total da credibilidade, do prestígio da Guiné-Bissau junto dos parceiros internacionais e junto da comunidade internacional. Isto levou também, obviamente, à deterioração do tecido social na Guiné-Bissau e uma situação aparente de autogestão das instituições públicas. Outro aspecto que vimos foi mais visível no final do mandato e mais discreto ao longo do mandato, que foi a tentativa de vários quadrantes políticos de manipulação das Forças Armadas para ações de destabilização. Agora, pontos altos também que marca este mandato é apreensões anormais de droga na Guiné-Bissau. Mas também sabemos que a Guiné-Bissau não é um país de consumo, mas é um país de trânsito da droga proveniente da América Latina. Mas temos de ter em conta também que qualquer um sabe que é sempre maior a quantidade de droga que escapa às autoridades que aquela que é apreendida. Portanto, acaba por se revelar neste mandato, durante este mandato do presidente José Mário Vaz e a multiplicidade dos governos que marcaram este mandato, que a Guiné-Bissau continua a ser uma das plataformas do tráfico de droga internacional.
Mencionaste a questão das Forças Armadas. Forças Armadas que têm aparentemente estado, entre aspas, calmas.
E o que é assinalar? Isso é a nova normalidade bissau-guineense, desde 2012 os militares não terem saído das casernas dos acorquilamentos. E, portanto, isso significa questão de barriga cheia, que há rancho. Quem está a pagar o rancho é uma pergunta que eu faço desde 2013, 2014 e ainda não consegui resposta para ela. Mas o segredo para os militares não estarem a serem seduzidos por essa propaganda e por esse chamamento é porque estão contentes remediadamente contentes com a sua situação e estão claramente de barriga cheia. Eles e as suas famílias têm pão e vinho à mesa ao almoço e ao jantar e têm um pequeno almoço. E isso é o que os faz travar de saírem à rua.
Eu concordo parcialmente com o que o Raul diz. concordo parcialmente, porque, digamos, em qualquer forças armadas, e particularmente em África, é verdade que o fator de barriga cheia, como refere o Raul, é um ponto extremamente importante, porque não é só a barriga cheia do militar em si, mas, tal como o Raul precisou, é da família inteira, do próprio militar, e não só a família próxima. Mas temos que ver outro aspecto também. Desde 2012 foram aplicadas sanções aos militares guineenses, sanções essas que ainda estão em vigor, apesar de várias promessas de levantamento das sanções, várias expectativas de levantamento das sanções ou não, o facto é que as sanções continuam em vigor. E a expectativa de levantamento das sanções leva a que, se vocês, militares, avançarem para uma ação de estabilização, em caso extremo, uma ação de golpe de Estado, as sanções, obviamente, vão prosseguir por tempo indeterminado. Estas sanções têm muito peso na vida pessoal dos militares. Porquê? Porque a Guiné-Bissau não tem infraestruturas para responder a casos de emergência, por exemplo, sanitárias. Quando um militar está doente, as sanções impedem esse militar de ir a uma consulta até a Zinguixor, como costuma ser tradicional, na Guiné-Bissau. Mas, por outro lado, também há um problema hoje estrutural nas Forças Armadas, que é as Forças Armadas guineenses, na realidade, elas não sabem para que é que elas existem. Elas existem, mas não sabem qual é a sua missão. E isso deve-se a quê? Deve-se a um problema político, porque, enfim, a missão das Forças Armadas é o poder político, é que dá exatamente as linhas mestras de qual é a missão das Forças Armadas. Por outro lado, existem paradoxos, tais como, por exemplo, a Guiné-Bissau tem uma Força Aérea, mas não tem aviões, tem uma marinha, mas não tem barcos, tem apenas botes e lanchas. Ou seja, é preciso fazer uma reforma de fundo que está em curso do setor da segurança e da defesa, que os militares estão nessa expectativa. E quando eu falo dessa reforma e dessa expectativa, é também um fator de contenção dos militares em ingerirem na vida política. Porque os militares sempre foram apontados de serem eles o foco da desestabilização da Guiné-Bissau, com os golpes de Estado, com assassinatos de chefe de Estado, assassinato de chefe de Estado-Maior, geral das Forças Armadas, de ministros e de outras personalidades. O dedo sempre foi apontado aos militares. Então, os militares decidiram, e aqui estou a falar das mais altas patentes, decidiram dizer, não, desta vez não mexemos uma palha, a salva expressão, para demonstrarmos que a instabilidade na Guiné-Bissau não tem como fundamento as Forças Armadas, mas a classe política e os homens políticos. Eu acho que essa postura de não ingerência nas questões políticas teve algum sucesso porque os políticos não foram capazes de impor uma estabilidade no país.
Voltando agora às presidenciais, a Guiné-Bissau tem cerca de 2 milhões, mais ou menos, de pessoas, menos de 1 milhão poderá votar, portanto, cerca de 700 mil pessoas inscritas nos cadernos, 12 candidatos presidenciais. É demasiado para um país como a Guiné-Bissau? Tem isso a ver com uma questão étnica? Tem a ver com o quê? O aparecimento de 12 candidatos?
Tem a ver com tudo isso que disseste, porque a Guiné-Bissau é o estado mais pequeno em todo o continente africano que tem maior diversidade étnica. Na realidade, a Guiné-Bissau é uma ex-colónia portuguesa e não é inglesa. Há, aliás, uma piada de bolso no Ministério dos Negócios Estrangeiros, porque houve uma disputa internacional no século XIX entre Portugal e a Inglaterra e foi o presidente Grant, americano, que serviu de mediador naquilo que seria o que é hoje equivalente às Nações Unidas e que, depois de réplica e de tréplica, seja de Portugal, seja da Inglaterra, em disputa deste território, o presidente Grant disse que o território era legitimamente português. E, portanto, o problema da Guiné-Bissau, quando é um problema português, costuma-se dizer que a culpa é do presidente Grant. Mas é essa explicação, ou melhor, esse número de candidatos para o território, para a população, é o reflexo disso mesmo, é o país mais pequeno em África com a maior diversidade étnica. E, portanto, não me parecem candidatos a mais, refletem a realidade. Quanto a candidatos fundamentais, que são os que se vão degladiar de facto pela presidência, são o Domingos Simões Pereira, o atual presidente José Mário Vaz e o Mário Sissoko. Eu gostaria de centrar o debate nestas duas primeiras figuras, atual presidente José Mário Vaz e Domingos Simões Pereira. Isto porque, para além de serem duas personalidades que têm um passado político e pessoal comum e executivo, até porque já foram membros de governos anteriores, há uma grande rivalidade entre os dois. E essa grande rivalidade reflete-se muito no programa que têm para o desenvolvimento da Guiné-Bissau. E a menina dos olhos do presidente José Mário Vaz chama-se Mona Lama, o programa Mona Lama, traduzido para português, literalmente mão na lama, aquilo que nós chamamos de mão na massa, ou ter a mão na massa. E este projeto é um projeto que diz que o desenvolvimento económico da Guiné-Bissau radica imediatamente e diretamente e obrigatoriamente no desenvolvimento agrícola. Portanto, há que desenvolver as bolanhas que estão, os arrozais que estão ao abandono, há que reativar a agricultura. Este processo, este projeto, esta intenção, tem também aqui uma segunda intenção, que é a seguinte: ao implementar este terreno em força em todo o território, a partir dos 15 anos até aos 30, a taxa de desemprego vai desaparecer, porque vai ocupar toda esta população nesta atividade. E porquê é que ocupa este tanta população ao implementar-se este programa? E resolve o problema, aparentemente resolverá o problema do desemprego. Porque a agricultura na Guiné-Bissau é uma agricultura pré-feudal. É uma agricultura que não tem um arado para... Quer dizer, não tem um arado? O arado tem. Não tem é um boi ou uma vaca ou um burro para puxar o arado. São as pessoas que puxam o arado para abrir o buraco na terra e para rasgarem a terra. Portanto, e há contrário ponto. O Domingos Simões Pereira tem um plano chamado Terra Arranca, terra que arranca, não é? Numa tradução literal, terra que dispara, que avança para o desenvolvimento, sendo que a perspectiva de Domingos Simões Pereira é de um desenvolvimento industrial. O desenvolvimento da Guiné-Bissau radica obrigatoriamente, e está nos antípodas daquilo que José Mário Vaz propõe, não radica no desenvolvimento da agricultura, mas sim no desenvolvimento da indústria. E obviamente que estamos aqui também a falar de indústrias de extração pesadas das areias, etc., que também depois vai ajudar à construção de portos de mar com profundos, etc., para os navios aportarem, enfim. E, na verdade, o problema que está aqui é um problema de ego entre estes dois homens, porque o desenvolvimento da Guiné-Bissau radica no desenvolvimento agrícola através de um investimento industrial na agricultura. E, portanto, estes dois projetos são compatíveis. Não estão a ser compatíveis, até ao momento, por uma mela rivalidade entre estes dois homens. E depois, porque há um outro detalhe que é o seguinte, que é preciso também percebê-lo. O Domingos Simões Pereira, ele, quando vai falar à mesa redonda, a chamada mesa redonda, na União Europeia, ele vai dizer aquilo que os europeus querem ouvir. E José Mário Vaz tem, ao contrário do senso, tem a opinião de que, bom, tudo aquilo que não se paga com dinheiro é muito fácil, mas mais cedo ou mais tarde vai ter que se pagar de outra maneira. E, portanto, eu não quero hipotecar a soberania da Guiné-Bissau e hipotecá-la à União Europeia por causa do desenvolvimento industrial e tecnológico do país.
Eu só queria acrescentar um elemento, precisamente à questão da Ana, sobre existirem 12 candidatos para a dimensão do país que é Guiné-Bissau. A gente tem que ter em conta outro fator, é que o PIGC foi o partido único da Guiné-Bissau durante um período de tempo X, mas principalmente a máquina, o aparelho PIGC foi uma autêntica fábrica de personalidades políticas. E estes 12 candidatos, se formos analisar candidato por candidato, quase todos são provenientes da máquina, do aparelho, da fábrica de homens políticos do próprio PIGC. Ou seja, mais de metade dos candidatos que se apresentam são candidatos que querem manter um espaço político, que querem continuar a ser uma figura política na Guiné-Bissau sem qualquer hipótese de passarem à segunda volta. Provavelmente, até nas vésperas da primeira volta, podem vir a abandonar a candidatura e a canalizar os seus potenciais votos para um, este ou outro candidato. Mas é também o resultado dessa enorme fábrica de personagens políticas, que é o PIGC, que dentro das suas, digamos, divisões internas, como qualquer outro partido tem, resultou em cisões, em novos partidos, em novas figuras, que compõem hoje todo este leque de candidatos na Guiné-Bissau. Certamente sim, eu concordo com digamos, o princípio, a base da questão da Ana, algumas destas personalidades políticas viram como fundo, como reservatório de votantes, algumas etnias e alguns espaços geográficos específicos da Guiné-Bissau, onde tentam aí ter uma certa dominância eleitoral para tentar em segunda volta. Tudo o que se está a jogar aqui é quais vão ser os candidatos à segunda volta, que pode ter uma repercussão gigantesca, portanto, na segunda volta. Na segunda
Mas haverá
volta,
uma segunda volta?
Isso vai ser o povo guineense a decidir.
Raul Braga Pizzo e Rui Norman, como sempre, muito obrigada.
Foi assim a rubrica 2Rs com Ana Guedes, aqui na Voz da América, hoje sobre a Guiné-Bissau, o país que vai a votos no domingo, e nós teremos uma emissão especial no domingo a partir das 17 horas da Guiné-Bissau, aqui na Voz da América ao vivo. Vamos estar a acompanhar as eleições naquele país. Quantas notícias no final desta emissão? Em Israel, o Procurador-Geral decidiu acusar formalmente o Primeiro-Ministro Benjamin Netanyahu de corrupção, disse uma cadeia de televisão. A confirmar-se a decisão, deverá ter um impacto na cena política, onde, apesar de recentes eleições, nenhum partido conseguiu até agora formar um governo. Netanyahu é acusado de receber milhares de dólares em prendas como parte de um acordo para mudar regulamentos e favorecer um grupo de imprensa em troca de cobertura favorável ao seu partido. Ele nega as acusações. A Procuradoria vai pedir nos próximos dias o levantamento da sua imunidade parlamentar. Aqui em Washington, a ex-assessora do antigo chefe de segurança nacional, John Bolton, Fiona Hill, classifica hoje de ficção a tese apresentada pelo Partido Republicano de que a Ucrânia interferiu nas eleições presidenciais americanas de 2016. Ela diz que tem motivações políticas e foi a Rússia quem interferiu nessas eleições. Por seu lado, David Holmes, conselheiro político da Embaixada Americana em Kiev, que também depois hoje afirmou que ouviu um telefonamento de Donald Trump e Gordon Sondland, em que o presidente americano lhe perguntou diretamente se a Ucrânia iria investigar Biden. Os democratas continuam e republicanos continuam a ouvir essas duas testemunhas neste momento. O líder coreano Kim Jong-un rejeitou um convite do presidente sul-coreano Moon Jae-in para uma reunião regional na próxima semana, informou hoje a imprensa estatal. A Coreia do Sul acolhe na segunda-feira o encontro de líderes do Sudeste Asiático no porto de Busan. A recusa mostra que o favorecimento, o relacionamento entre os dois países passa por um mau momento. Enquanto isso, o Estado Islâmico também hoje assumiu a responsabilidade pela morte de 30 soldados do exército maliano num ataque na segunda-feira. Sem avançar mais detalhes, o exército disse que pelo menos 17 radicais islâmicos também morreram. O Estado Islâmico toma-se em posição no Mali, num conflito que deixou nas últimas semanas mais de 60 mortos. E assim chegamos ao final da emissão de hoje, 21 de novembro, da Voz da América. De todos se despedem Leo Old Leo, Thomas Blondet e Álvaro Lugero Andrade. Muito boa noite, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.